Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes.
Estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata e uma nuvem voadora, viaje conosco no mundo dos animes. E nesta semana vamos falar daqueles animes favoritos de 2023. Aqui é o Lucas e eu queria citar esse Isekai, mas me proibiram, então eu vou citar anime bom.
Olha só, finalmente indo pro lado da luz... Né, Lucas?
Não, lá da luz não, me proibiram mesmo, me fizeram boicote.
Sério mesmo?
Falaram que se eu botasse meus Isekais, eu queria falar da iminência das sombras, falaram... Nesse da sombra,
pica.
Eu falei, ah, então tá bom. Vou falar desses animes aqui que é bom.
Anime bom e secar é a mesma frase, não tem como combinar, velho.
Deus que é bom, pô. O ReZero, ele é bom, pô.
É, não, ok.
É, aqui é o Vufx. E em clima no Brasil aí de carnaval, nós viemos pular no bloquinho aqui da gravação, olha só. É,
exatamente.
Aonde eu vim parar, né, velho?
Como que é a vida de um nerd otaku? A vida de um nerd otaku no carnaval é que 10 horas da noite de um domingo de carnaval, ele tá gravando podcast pra falar de anime de 2023, ou seja, de anime que ele já viu.
O meio de repensar nas escolhas da vida, né? Sobre isso.
E para mim, mais um dia normal, afinal, não estou no Brasil, né?
É, você segundou, é isso.
Segundou com feriado também aqui, que não é carnaval aqui.
Aqui é o Bruno, e 2023 foi uma boa safra no mundo dos animes.
No mundo dos animes ou no mundo dos animes?
Os dois.
Para mais piadas ruins e mais safras no mundo dos animes, após os e-mails.
Gente, o patrão ficou maluco no Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix no Dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @nihongoyabaiô. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. Depois de 3 semanas aí, eu peço desculpa, a culpa foi minha. A gente tava muito atarefado, a gente grava e-mail meio em cima da hora de postar o episódio pra vocês terem mais tempo, né, de mandar suas mensagens pra gente. E acabou que acumulou muita coisa, teve muitos eventos, coisas que vocês viram nas nossas redes sociais que a gente participou, que a gente deu uma olhadinha, a gente mandou pra vocês. E acabou que a gente não conseguiu gravar e-mail nessa semana, eu peço desculpa aí, mas vamos falar de todas as mensagens acumuladas, Bruno.
Olá, galera. Novamente estamos por aqui. Sim, vamos aí. Lê os e-mails. Muito obrigado quem manda e-mail também na caixinha do Spotify.
Primeiro foi do episódio 62. É, amigo. A gente já passou do dobro. ReZero, o arco do santuário. O Tirso deu nota 7 pra ReZero.
Pô, ReZero é... Eu gosto bastante, então sou meio suspeito pra falar, mas imagino que muita gente deva dar essa nota aí também próximo disso. Também fica aí registrado a nota 7. É uma boa nota, vai. 7 é uma boa nota, vamos considerar.
Com certeza. Qual que é o próximo?
Próximo é referente ao episódio 117 de Bela e a Fera, Sword Art Online, que deu certo.
Deu mesmo.
A Thaís Bueno falou. Deu mesmo? Se você quiser saber se deu certo, ouça o podcast, se não viu. Mas vamos ao que a Thaís comentou. Thaís Bueno comenta: eu também tenho minha conta do Habbo até hoje. Não jogo mais, claro. Mas tá lá. Já joguei Tibia também. Mas essa eu fui banida, senão também teria ela. Cara, isso aí me lembrou meus vários tapes, né? De joguinho assim, cara, Habbo é antigo e Tibia também, né?
Esse comentário da Thaís é porque o Guaraná falou que joga Habbo até hoje.
Tinha que ser, né?
E já no episódio 128, Super 11, Inazuma Eleven, Futebol Fronteira, a Joyce comentou: pena que o mix da Gisele não tava bom, mas curti a discussão. Parabéns pelo trabalho. Pois é, Joyce, peço desculpa aí pelo... o mix não tá tão legal, é que, na real, quando a pessoa é convidada, a gente não tem como obrigar, né, a ter uma qualidade melhor e tudo mais, porque é convidado. E aí ela tava gravando naquele dia, teve um problema na casa dela, ela mesmo assim gravou, ela tava sem luz, gravou do celular, e aí você sabe, aquele fone de celular que já não é o perfeito, já fica com a qualidade inferior, o 4G também. Peço desculpas, mas que bom que você gostou do episódio, a gente fica feliz. E a Gisele vai voltar aí nos próximos episódios, fique de olho.
Agora, MDA 129, dicas de anime de esporte. Primeiro tem as mensagens do Odair, falando: eu realmente não gosto de anime de esporte normal, mas acho que o único que vi e que não tá no podcast, e pô, eu já vi, mas tem episódio, é o All Out de rugby. É só homens bombados se batendo, tipo Ipo. Cara, ele deu a definição de rugby, né? Homens bombados se batendo. Mas é, eu nunca vi All Out. Tô com medo de indicação, porque o pessoal mandou as indicações no último e eu falei que ia ver que pá, era bom e eu descobri que era uma bait, cara. Mas eu vou tentar dar uma olhada aí no All Out. Mas realmente não conheço. Já ouviu falar desse aí, ô Raul?
Já ouvi falar, mas eu não assisti. Porém, a indicação do nosso amigo Israel aí, eu assisti, que é Haikyuu, que inclusive tá ganhando filme, né? Tá saindo no Japão.
Tá aí, esse é bom, viu? Haikyuu é sempre bom.
Filme sobre a batalha do lixão.
Acho que deve vir pro Brasil aí, quem sabe, num futuro não tão distante, né?
Espero que sim.
Esperamos que sim, é isso.
Pô, Crunchyroll, traz aí pra nós.
Pô, ajuda nós aí, Crunch, ajuda nós. Agora, MDA 130, Jujutsu Kaisen, o incidente de Shibuya. Primeiros, ou o pisadeiro de Shibuya, né, também. Fica aí o pisadeiro, não, perdão, o piseiro de Shibuya.
Pisadeiro, o piseiro de Shibuya. De Shibuya. O piseiro de Shibuya aí, você. Ai,
enfim. E aí, Oliver Stark mandou uma mensagem aqui pra gente. Mais um podcast excelente, minha nota é 9,5. Muito disso pela expansão de domínio de Sukuna. Um show de Battle Shonen, um show de arco. Triste pelo Nanami e pela pouca exploração na motivação do gueto. É realmente, a gente deu uma nota até bem alta lá pra Shibuya, mas é bem, você comentou assim, é um bom Battle Shonen, um bom arco. É, questão do Nanami, acho que já tinha dado o que deu do personagem, já tava um pouco evidente que ele ia passar por alguma coisa. Mas de motivação, acho que até tem um pouco, assim, né? Acho que eles poderiam, talvez, ter pegado um episódio a mais. Acho que era o suficiente pra detalhar mais. Mas eu senti que teve até um pouquinho da motivação ali. Mas é bem, como posso dizer, mais sutil, talvez, né? Essa questão do gueto.
Concordo. E o professor Bilef comentou sobre o Mahonaga, o poder dele é se adaptar a qualquer situação. E como o Megumi queria derrotar o loirinho, que é um personagem que não tem muito poder explosivo, ele não destruiria a cidade. Pois é, só que você tá pensando no loirinho. Depois que ele vencesse o loirinho, quando o Megumi acordasse, ele ia pra cima do Megumi. E ele também teria poder pra se adaptar ao Megumi. E chegando o Sukuna, ele tem poder pra se adaptar ao Sukuna. Ele podia encontrar um monte de gente forte ali, porque todo mundo que era mais forte, que tinha poder de luta, foi pra cidade, né? Então, o risco era muito grande, sabe? De qualquer forma, dele destruir a cidade.
Que a regra que tinha do Mahonaga era ou o invocador dele morrer ou ele ser derrotado em combate, né? Um dos dois. Mas assim, o Megumi tava vivo até lá, né? Então, é o que eu tava falando. Poderia surgir, sei lá, o Getou e ele ia ter o poder do Getou, né? Então, é meio osso. Assim, é legal pra cena, mas às vezes separado, olhado lá do roteiro, pode ser que tenha uns B.O.s ali. Você fala, mano, isso aqui não faz muito sentido, né? Mas vale pro roteiro. Vale pra dar andamento. Bom, agora vamos do episódio 131, de Pluto. A Joyce traz outro comentário aqui pra gente. Conheci o podcast recentemente e tô curtindo as discussões e opiniões de todos. Parabéns pelo trabalho. Sobre Pluto, fiquei surpresa com a qualidade da história. Conheci através do anime e curti muito. Primeiro, muito obrigado aí pelo comentário, Joyce. Muito obrigado também pelos elogios. A gente fica bem feliz. E sim, Pluto é uma excelente história. É bom, eu falo que é uma masterpiece, há quem discorde. Mas eu considero uma masterpiece. Cara, é muito, muito bem feito, muito bem escrito, muito bem pensado. É, não é à toa, né? O pessoal que tá por trás é bem, bem gênio.
Vai ser um dos melhores animes que a gente gravou esse ano, sabe? Não posso dizer que foi o melhor, porque eu não sei o que, que vai sair, o que, que a gente vai gravar até dezembro, mas com certeza no top 5 aí dos melhores animes que a gente gravou esse ano, com certeza vai estar, porque Pluto é muito bom. Tem a mensagem também da Thaís. Ela falou: fiquei curiosa, vou assistir esse anime, mas também quero deixar registrado que acho um absurdo não ter robozões iguais aos de Code Geass. Exatamente, tem que ter robô, pô.
Tem que ter tio robôzão lá grandão com as asinhas, né? Senão não dá graça esse match, né? Igual mecha, né? Não vai.
Fica faltando robô. O robô de verdade, o robô true, é o mecha.
Ó, mas vou te falar, vem, capaz de os robôzão lá de Pluto dar um pau nos robôzão de Code Geass, hein? Tem essa chance. Treta de robô, fica aí, ó, treta de robô. Bom, e o nosso queridíssimo Anti-Hero, que já também participou algumas vezes aqui na nossa leitura de e-mails, nos traz mais um comentário. Na premiação da Crunchyroll do próximo ano, Pluto será o anime do ano. Pode printar, tá printado, hein? Bom, eu acho que tem grande chance mesmo, Raul também acredito que tenha chances. Talvez não seja o melhor, mas com certeza vai estar ali dentro de algumas categorias e tem grande chances do pódio sim, tá?
Sim, com certeza. Vou dizer que fica a minha torcida pra Pluto como anime do ano, mas quem decide é o povo mundial, né? O do Crunchyroll é a voto do mundo inteiro, então...
Exatamente, a votação global. Então, teremos que esperar para ver.
E ele tem, mesmo ele sendo um anime muito bom, ele sofre de um problema, né? Ele não é um anime mainstream, popularzão, mesmo ele tendo feito muito sucesso. Então, você sabe que a gente já teve muitas vezes de Boku no Hero, arcos esquecíveis ganharem como melhor do ano, né?
É, e também tem, infelizmente tem muito disso aí, né? A votação global tem lados bons e ruins, né? Lado bom é dar o poder pra todo mundo votar, lado ruim é que às vezes vai ganhar pela popularidade e não pela qualidade, né? Tem isso mesmo.
Também temos mensagem pro episódio 132, Hunter x Hunter, Greed Island. Foi mensagem também do Odair, e ele falou: melhor arco de Hunter x Hunter. Vi no Jetix pela primeira vez, já que na Rede TV só tinha até o Yorkshire. E adoro. Já revi umas 10 vezes, enquanto trabalhava como removedor de pelo na fábrica desde 2008. Olha aí que legal. Pô, cara, bacana saber que você gosta tanto assim do arco de Greed Island. É um arco muito legal. Eu acho que é uma aula de arco de treinamento.
É, pô, também sou muito fã mesmo, mas... E Jetix também é antigo, agora o pessoal falou, abriu o baú, né, pô, Jetix também é um tempinho aí.
Mais um recadinho aí pra vocês, lembrando que segunda-feira teremos episódio extra, rapaz, segunda-feira estreia o Papo Nerd com Elas Cast aqui na MDA. Duas vezes por mês teremos episódio extra, a partir de 4 de março, na Semana da Mulher. Nada melhor do que essa semana pras meninas começarem, né?
Exatamente.
Boa sorte pras meninas e também fiquem com o Bruno e toda a galera aí que gravou esse episódio de dicas de animes de 2023. Já pegou papel e a caneta? Então corre lá e bora ouvir.
Voltando dos recadinhos e e-mails, como nós citamos aí na introdução, vamos falar hoje sobre aqueles animes que nos chamaram a atenção, nossos animes favoritos, ou se não é o nosso favorito, é aquele anime que a gente merece destaque, que acreditamos que vocês devem conhecer, que foram lançados em 2023, né? Que estrearam em 2023. Então, por exemplo, uma continuação como Jujutsu, que não foi originalmente lançado em 2023, a gente não vai citar, tá? Só pra vocês ficarem cientes aí. Ô Vubis.
Diga, meu bom.
Você, eu vi na lista aqui que você tá com a favorita da galera, né?
Oh.
Como é que é? O pessoal fala, eu não sei muito da gíria dos jovens. E a menina dos olhos azuis, né?
Gíria de jovem?
Eu não sei mais, cara. Eu tô quase com 30.
É o cara que fala assim, tão mais perto do 30 do que do 20.
Perto dos 30, eu já tô perdido. Eu já não sabia gíria de jovem quando eu era jovem. Agora que eu não sou tão jovem, eu já não sei mais da gíria, com certeza.
É muito cringe, cara.
Resumindo, o que o Lucas quis dizer, que eu estou com o querido da galera, o Soul no Freedom. Esse daí, bastante gente gosta, né? É um anime do estúdio da Madhouse, com 28 episódios, né? A fonte é um mangá, o anime começou no setembro de 2023, então foi ali na sua temporada de outono, foi uns dois cursos atrás aí, e o gênero do Frieren é aventura, drama e fantasia, muito drama, muita aventura e bastante poderzinhos, fantasias aí, aquela vida de aventureiro.
É o famoso anime de RPG, né, cara?
É.
Que tá na moda ultimamente.
E sem Isekai.
Se você pegar nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, tem uma porrada de anime com vibe RPG, que tem aquela típica cena do alto da cidade, que é tipo um domo redondo, parece até a muralha de Shingeki no Kyojin, e aí a floresta em volta, assim, e os guardiões. rodinha, tudo aleatório. Sei lá, parece que eles pegam a mesma cidadezinha e reproduzem em inúmeros animes, porque é a mesma imagem da cidade.
Calma aí que de Shingeki que eu vou falar na minha próxima recomendação. Mas vamos lá. Continuando na direção do Soul Soul no Freedom, ficou por conta do Saito Keichiro. Ele dirigiu Boat the Rock e AK-13. AK-13 que tem uma abertura muito boa também, tá?
É, AK-13 que é um anime, acho que se não me engano, original da própria Madhouse. É um anime muito bom, com final não tão bom, mas é um anime bem legal.
Só lembro que AK-13...
Eu lembro que AK-13 é porque, tipo assim, eram 13 distritos, e aí o cara lá era do
35. Isso.
Eu lembro vagamente, AK-13 eu assisti no lançamento, entra na aquela lista de... É um anime esquecível, mas é um bom anime, entendeu?
É.
Mas entre dois, Boat the Rock, bom, não tem como, né? Ganha meu coração, né, velho? Tem cast aí de eliminação Boat the Rock?
Boat the Rock tem a trivia que o Guaraná sincronizou o anime pra justamente a meia-noite, na virada do ano novo, enquanto tá lá o pessoal 3, 2, 1, no 1, nada que a mulher falava. Feliz ano novo, a menina fala Boat the Rock. Mano, o Guaraná é o rei do cringe.
E aí, a gente falou que o Lucas é cringe, né? Tá aí.
Não, mas isso também já foi mencionado lá naquele podcast de final do ano passado.
Mas sempre vale a pena lembrar, velho.
Sobre Freedom, como eu mencionei, ele é muito, muito aquele estilo de fantasia, como o Lucas mencionou, um RPG, né? Que você tem um grupinho onde cada um tem a sua função dentro da sua party, né? E você faz uma aventura. O diferencial do Freedom, porque na maioria de histórias que a gente já vê, assim, de monte, você tem um grupinho ali de aventureiros onde você vai derrotar o mal, né? Você vai derrotar o vilão, você vai derrotar o rei demônio e tal. Só que com Freedom é diferente. Com Freedom, essa história já aconteceu. Eles estão voltando da aventura deles, né? Eles derrotaram o rei demônio, derrotaram o mal, e estão voltando como heróis para a cidade deles. E lá, o grupo de herói do Himmel, né, que é o líder do grupo, junto com o Freedom e mais seus dois integrantes ali, eles precisam agora se separar, né, dessa aventura que duraram por mais de 20 anos, se eu não me engano. Acho que não foi tanto assim, né? Eles precisam se separar, que eles ficaram muitos anos juntos ali naquela aventura para derrotar esse rei demônio. E agora, né, eles, cada um precisa tocar sua vida e eles precisam levar seus sentimentos em conta também nessa separação, porque eles ficaram muito tempo juntos, né? Porém, a Freedom, ela não sente muito disso, porque ela é uma elfa, ela é uma pessoa que vive por muito, muito mais tempo que os humanos. Então, pra ela, o tempo que eles passaram, passou de uma migalha de tempo, né? Afinal, ela viveria por muito, muito mais anos, assim como ela já viveu muitos anos antes de ter encontrado seu grupo ali de aventura. Então, pra ela, ela não se toca, assim, que isso poderia ser um fim, um último encontro deles, né? E até então, o grupo se separa, né? Cada um vai tocando a sua vida até que eles decidem se reencontrar na próxima vez que tivessem uma chuva de meteoros de... chama tipo meteoro estelar, né? Ou estrela cadente, cometa, sei lá, isso, né? Que foi um momento marcante que fechou com chave de ouro, né, a aventura deles, que eles foram olhar aquela chuva de meteoros, chuva de estrela cadente, e eles decidiram que a próxima vez que acontecesse esse evento, né, tipo o cometa Halley, né, que aparece a cada 60 e poucos anos aí, tem um lá no Freedom que acontece isso também. Eles decidiram se encontrar na próxima vez pra botar a conversa em dia, né, e isso acontece a cada 50 anos. Então a próxima vez que eles fossem se encontrar seria depois de 50 anos dessa separação. E o anime tem o próprio time skip já no primeiro episódio, mostrando como foi a vida deles e pós 50 anos e como eles se reencontraram. E quando acontece isso, claro, né, tem, por 50 anos pra um humano é muita coisa. Então, todo mundo já envelheceu, menos a Freedom. E a Freedom, ela é como se tivesse passado só apenas 5 dias. E eles vão fazendo que essa promessa dure, né, perdure até enquanto puder. E eles vão tentar se encontrar a cada 50 anos. Porém, algum humano não vive tanto tempo assim, né? Nesse meio tempo, ela descobre que o seu líder, o Himmel, ele morre, né? Porque morreu, porque ele já tá muito velho e tal. E ela começa a perceber que os sentimentos dela, né, ela devia ter aproveitado mais essa vida aí de, junto com as pessoas que ela amava, né, com as pessoas que ela esteve junto, com as pessoas que foram bem carinhosas pra ela. E aí ela começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, a partir desse dia que o Himmel, o líder deles, morre, porque ela não tinha caído a ficha ainda de como a vida humana era curta, né, de como ela poderia ter aproveitado o companheiro, esses companheiros deles. E aí começa a história de Soul Soul no Freedom, com uma nova aventura da Freedom, com outros personagens aí.
É um anime muito de melancolia, né, cara, de reflexão.
É, completo drama.
Porque a palavra pra Freedom é contemplativo, né? Tem uma lista poética muito bonita lá, né? Como a Freedom é uma elfa que tem uma idade milenar, né? Os elfos vivem milênios. Passagem de tempo é muito diferente, né? Então você vê ali o que pra... igual o Vupes falou, né? O que 50 anos passam em 5 dias pra ela. Então o autor, né? Tanto no anime, eles pegam esses momentos pra expressar essa diferença. Então você vê que ali tem hora que eles estão caminhando, que passou dias, mas pra Freedom parece 5 segundos. Pra ela tudo é muito mais efêmero do que duradouro, né? Então tem tudo esses detalhes e a busca dela por vários motivos, por algo mais duradouro. pelo que ela procura e as razões por trás, fica muito, muito contemplativo. Você para pensar em muita coisa, né? Eu acho que essa genialidade que tem Frieren que tá cativando tanta gente, né? Frieren ganhou muito espaço aí na mídia, Twitter e outros lugares ganhou muito espaço e tá sendo um dos queridinhos não à toa, né? Porque realmente tem muita qualidade no roteiro e é algo bem, bem diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver. Uma aventura essa acho que é o maior slogan, né? Uma aventura que começa pelo fim. Acho que tá bem, bem diferente do que a gente tá acostumado de ver por aqui.
Não é um anime que vai te cativar, assim, só de você olhar pra, sei lá, tipo, pra uma capa do anime, pra você olhar pros personagens. Os animes são bem, tipo, características simples. Ele não tem nada de muito, muito chamativo, como, por exemplo, vamos supor, aqueles animes de ReZero da vida, por exemplo. Acho que tem personagens muito mais marcantes. Mas Frieren, ele é um anime que parece que você senta pra assistir um dia pra relaxar, sabe? Pra contemplar, né, como o Bruno disse.
Mal comparando, tá, que são perspectivas completamente diferentes, mas questão de sentimento, eu botaria ele muito naquela categoria ali, por exemplo, de um Mushishi.
Sim, sim. É bem vibe de Mushishi mesmo.
Não é que nem a questão da jornada, mas assim, é você ver como aquele personagem vai enxergando o mundo de acordo com o desenvolvimento do anime, entendeu? Eu acho que é a mesma sensação.
Sim. Só que eu acho o Mushishi ainda mais denso de se assistir. Ele é muito mais, tipo, não dá pra maratonar Mushishi. Eu, pelo menos, não consigo maratonar Mushishi, diferente de, tipo, conseguir assistir, tipo, uns 5 episódios em um dia de Frieren. Com Mushishi eu não consigo.
Talvez pela temática RPG, que seja mais plausível, né? Mais palpável ali pro público.
De uma aventura, né? Uma história contínua.
Não comparando exatamente, mas também citando, assim, as febres atuais. Hoje em dia se vê muito light novel, mangá e anime, por consequência, usando o meio ali da temática também dos jogos, né? Muito mangá, muito anime, que usa a fórmula Sword Art Online, assim, do jogo virtual. A gente tem até um, eu acho que poderia entrar nessa lista aqui, que não vai entrar, mas eu acho que vale a pena até a gente citar, que é o Shangri-La Frontier, né? Não sei se vocês assistiram, algum de vocês, Shangri-La Frontier. É um bom anime, é um anime de RPG, que ele claramente é sobre um jogo, sabe? Não tem aquele background como Sword Art Online, ou como o próprio Log Horizon, né? Que tem aquele risco vital. É um jogo, o pessoal querendo jogar, realidade virtual e tudo mais, porque fala muito com esse público atual, né? Que é o RPG, que é o jogo. E Frieren, por mais que seja uma história mais de drama, ela fala também um pouco com essa galera do RPG, né? Tipo assim, a maga, o clérigo, a elfa, entendeu? O líder da PT, o herói. E tem uma coisa também que é uma tendência dos últimos anos, que é muito contar o pós-história ou uma paródia da história, né? Você tem algumas histórias, sei lá, você pegar um exemplo de paródia. Você tem a questão do Konosuba, que é a paródia. Você também agora também tem vários mangás e animes que contam o pós. O que acontece com o herói depois que ele derrota o vilão, né? Tem um anime, se não me engano, saiu alguns, 2 ou 3 temporadas atrás, que o cara, ele volta pra terra, ele derrotou o vilão lá, aí ele volta pra terra. Tipo assim, ele voltou pra terra. Aí eu falei assim, beleza, você voltou agora, você pode voltar pra terra, valeu. Falou. Tem um mangá coreano que eu leio, que não querendo fugir muito do assunto, tá, gente? É só realmente conversando sobre o assunto, mas tem um mangá coreano que é sobre basicamente um grupo de heróis, e aí eles, depois que o vilão é derrotado, eles dizem que se o herói morrer, ele volta, ele não morre, ele volta pro mundo dele. Só que ele fala assim, não, meu, eu quero viver aqui na terra, né, nesse mundo de vocês. Só que o pessoal fala assim, cara, esse cara é o herói, ele é o ser mais poderoso do mundo. Se ele ficar aqui, além de, ele vai ter um poder político gigantesco. Então, o que eles fazem? Matam ele para ele voltar para a Terra. Entendeu? Então, assim, o ponto que eu quero dizer é que existem execuções e execuções, mas eu vejo que o pessoal tá pegando os clichês, né, do mundo de RPG e tentando tirar disso histórias originais, né? Então, tu pega ali a história do grupo de heróis, que tem que derrotar o rei demônio. Pô, vamos fazer uma paradinha diferente? Vamos mostrar o pós? Vamos ver o que acontece? Tem tanta história aí com um grupo de heróis que tem uma elfa. Pô, como que é geralmente o protagonista é o humano e a elfa é uma coadjuvante ali, geralmente não é nem a heroína. Também uma comparação que rola nesse sentido e até um dilema dentro do anime. Eu não sei se vocês acompanham esse anime, é um pouquinho... Não é antigo, ele ainda sai temporadas dele, que é o Dungeon Ideal, né? O Damati. assistir, o da deusa Hestia e tudo mais, que tem até um diálogo que a Hestia fala aqui, que ela fala que ela ama o Bel lá, mas o Bel conversando com outro deus fala assim, pô, mas será que eu posso amar uma deusa? Porque eu vou envelhecer, ela vai estar aí, cara, normal. Eu vou morrer, ela vai continuar igual. Então assim, são formas de alguns temas que alguns animes sabem tratar melhor. Damati não é o foco, é outra coisa, foi um subplot ali sobre romance e tudo mais, mas me interessa que estejam explorando esses caminhos aí dentro da temática do RPG.
E isso que você não é chegado em drama, né?
Não sou chegado em drama, mas assim, eu sempre falei muito nos podcasts sobre drama, que eu classifico dois tipos de drama. Tem um drama tipo Fuka Suzuka, que é o drama assim, pô, estou vivendo a minha vida e vai começar a dar um monte de merda. E tem o drama que é ao contrário, ó, minha vida está uma merda, mas as pessoas vão me ajudar a consertar. Sei lá, eu dei o exemplo ruim da Fuka, e você tem um exemplo, mas você também tem o um exemplo do Sangatsu no Lion, que é um mangá maravilhoso, que é o do cara que começa a acertar a vida dele a partir daí, entendeu? Então, tem dramas e dramas. E o caso de Free Eren é mais que isso. É uma história de fantasia que, assim, não é uma história apenas de drama. É você enxergar as consequências de um mundo de fantasia, no ponto de vista de uma elfa. Pra ela, é um slice of life. Se você parar pra pensar, pra ela é um slice of life.
Sim, na ótica dela é um slice of life mesmo.
O drama, na real, tá pra gente que tá assistindo ali, que tá vendo assim, caramba, cara, pô, o cara que ela tanto admirava morreu. E ela não conseguiu ter a vivência disso, aproveitar os momentos da vida dela com esse cara, entendeu? Porque pra ela não foi nada.
Sim, os outros desafios dela. Acho que é, igual você falou, assim, tem vários subgêneros de drama, né? Mas o que eu acho que é mais desafiador e da hora em Freire é, tipo assim, a vida dela não tá ruim. Ela tá de boa. Tipo, a vida dela continua boa. Tanto que não tem um grande arco inimigo em Frieren. Isso é um negócio que muita galera fica meio tipo, caraca, tal. Não tem um arco inimigo em Frieren.
Se você parar pra pensar, não houve nenhuma tragédia. Tipo assim, humanos morreram como humanos no tempo de humanos, e ela tá vivendo a vida dela como uma elfa normal. É mais uma coisa. É tipo, sei lá, é aquela história de que tem muito de romance. Ah, o cara pobre com a mina rica e tendo que enfrentar os problemas disso. Tipo assim, na real, as pessoas inventam problemas. Porque, porra, mano, se o cara é pobre, se a mina é... Ou o contrário, né? O cara é rico, a mina é pobre. Mano, as pessoas que inventam dificuldade. E Frieren é mais ou menos mal comparando de novo, galera. É a mesma história. Tipo assim, não houve nenhuma tragédia. É só a vida de cada um como ela é. E a gente ali tendo que ser contemplativo de encarar isso.
Perfeitamente,
cara. Se eu fosse dizer... Seguindo pela parte do Bruno, né? Da parte do inimigo da Freire, eu acho que seria o inimigo dela os sentimentos com relação ao tempo, né?
O inimigo é o tempo.
Da forma que ela passa a enxergar isso.
Talvez ela mesma, né? Ela mesma, própria inimigo dela, nesse sentido.
Mas sabe, aquele dilema da imortalidade, falando assim, a vida só tem valor porque ela é curta. Sabe esses dilemas que tem, assim? Tem muito no... Eu acho que é o Watchman, que tem o Dr. Manhattan, que ele fala assim, cara, a vida tem muito valor porque ela é curta. Pô, por ela ser eterna, como eu consigo dar valor aos pequenos momentos? Eu vou ter a chance de repetir. Quem tem 10, 30 anos aí, quem tem 60, 70 anos, pô, dá muito valor, às vezes, ao nascimento de um neto, ao nascimento de um bisneto. Mas se o cara tiver uma vida longeva, quase mortal, um parente a mais, um parente a menos que vai na vida dele, o cara não vai dar tanto valor. Por isso, o grande vilão de Frieren é o tempo. Já que a gente falou de um anime que não tem tragédia, que o tempo é a tragédia. Ô, Bruno, e quando o seu personagem favorito ali, seu protagonista, ele não tem tempo pra viver. A gente fala que tem uma personagem imortal, quase imortal ali, que vive pra caramba. E aí você tem um personagem que não tem tempo pra viver porque ele é afetado pelo capitalismo.
É o proletariado.
É o proletariado, né? É o Creed de todo mundo que tá ouvindo esse podcast. Quase todo mundo. Você tem alguns animes, tipo, Zoom sem Bucket List of the Dead. Pra quê? Quem ouviu falar de Zunsen ou acompanhou Zunsen, né? É um anime que basicamente conta a história de um jovem que é um proletariado explorado, que é a realidade de muitos. E, de repente, no mundo, o mundo explode em um apocalipse zumbi. E a primeira coisa que ele faz é se demitir. Obviamente, né? Por razões óbvias. Mas acho que entra aí a graça do anime, né? Assim, começa o mundo de liberdade desse jovem, né? E que ele vai contar, assim, ele faz uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes dele se tornar um zumbi. E aí o anime se passa dele concretizando essa lista item a item. Cara, pra mim é, assim, eu acho genial esse anime. muita gente viu ele no começo, né? Ele teve um período prolongado, muito por conta de um cronograma que foi bem complexo, bem bagunçado. Mas é um anime bom, um anime legal de se assistir. E que ele tem essa pegada de, assim, de você explorar a vida sem pegar os elementos que são naturais. Naturais não, mas que são do nosso cotidiano, né? Então, o trabalho, as relações sociais, se você começa a colocar essas coisas de lado, o que acontece, né? Então, tem essa questão do trabalho, né? Putz, o cara era viciado em trabalho. Aí ele percebe isso da realidade dele e que falou, não, agora eu vou começar a fazer o que eu quero. Então, ele marca na lista de coisas deles. Ah, não, eu quero beber durante o meu horário de trabalho. Aí ele vai, no meio do apocalipse zumbi, ele vai até o mercado pra comprar cerveja. E, tipo, 3 da tarde, assim, ele vai e bebe e fala, beleza.
Não, e tem uma mina super treinada, fala assim, mano, o que esse cara tá fazendo aqui, mano? Tipo, ele tá quebrando todas as regras de um apocalíptico subito.
Tem uma menina que aparece que ela estudou todos os filmes que ela viu possíveis de apocalipse zumbi e ela meio que fez o beabá de como sobreviver. Aí, tipo, chega lá um cara fazendo mó barulho no meio da loja pra pegar uma cerveja. Nem pegar mantimento, pegar uma cerveja só. E, cara, é muito legal, muito engraçado. É muito leve de assistir.
Totalmente despretensioso aquela cena lá.
Eu acho bem legal desse anime, cara, porque tem umas paradas assim que ele mescla comédia com os momentos de drama.
É uma crítica social muito válida também.
Logo no primeiro episódio, mano, é algo que eu acho que pode até passar mensagem errada sobre o que é o anime, entendeu? Aquela cena do chefe que abusando da secretária, entendeu? A secretária tá indo lá e tudo mais, e aí depois tu descobre que, pô, aonde que ela virou zumbi? Pô, ela tá zumbi, virou zumbi porque ela tá no quarto do chefe, entendeu? Que era o crush do cara. Então são pequenos dramas assim, mas a série é questão de desenvolvimento de personagens ali, né? Vai se criando uma equipe e a comédia que também vai se dando ali, né? A cena inicial ali, que virou capa, que, mano, no dia do lançamento do anime, que todo mundo pintou aquela cena dele correndo do zumbi e, tipo assim, ele rindo, ele falou assim, mano, eu não vou precisar trabalhar, é folga, eu estou de folga.
Não, cara, acho muito maneiro como é feito, assim, e até assim, se você viu Zoom 100 e você acha que o anime fala sobre zumbis, assista de novo, porque não é sobre zumbi a história. O zumbi é um, cara, é uma figura que você coloca ali, você pode colocar insetos, você pode colocar insetos, qualquer coisa, slime, se a população virou slime, dá a mesma coisa, cara, dá a mesma coisa. Não é sobre o que eu vou fazer, é sobre críticas sociais, é sobre isso. Se você tirar esses elementos que você falar, olha, isso aqui não pode ser quebrado porque uma sociedade não tem como funcionar seu capitalismo. Mas uma sociedade apocalíptica, ela precisa do capitalismo? Não. Então você começa a explorar tudo isso, né?
Muito louco o fato de eles criticarem a forma dos estúdios de animação no Japão. E aí o anime sofre um baita problema de cronograma.
Sim, e tem a própria crítica, né?
Nossa, é verdade.
Ele fala, não, o pessoal é super explorado. Aí tá lá os animadores sendo, tipo, explorado. Por isso que o cronograma foi todo zoado, né, cara? Cara, porque tava super difícil.
Tem uns animes que tem foto do mundo real, umas cenas assim. Seria muito incrível, tá ligado? Ele chegar num estúdio assim, aí ele olhar assim, tá um monte de pessoa como se fosse zumbi de olheira e eram os animadores de verdade do anime. Mano, seria cinema total, seria cinema.
E até falando, é o estúdio que fez é o Bug Filmes, que eu acho que é um estúdio novo, né? Acho que basicamente foi fundado só pra fazer esse trabalho do Zoom 100, é o novo. E é muito por isso, é uma obra super ousada em termos artísticos. Eu não vou saber falar em técnico, temos técnicos o quão usada é, mas eu entendo que é bem difícil de fazer. Que tem muita composição, né, mano? Tem muitos elementos, tem muita coisa ali sendo usada. Tem muita coisa interessante, muito detalhezinho que eles colocam, né? As cores começam a mudar em determinados momentos, conforme a mente do Akira, né? Do Tendo Akira, que é o protagonista, vai mudando. E os personagens, cada um tem uma estética, cada um tem um jeito de falar, tal. Principalmente a Beatriz, que é o melhor personagem ever dessa obra. Muito, cara, é muito boa quando entra aquela personagem. Mano, é muito boa a ideia. Uma gringa que chegou no Japão.
Sim.
E que, não, ela tá lá só pela cultura, velho. Aí, mano, todas as cenas que tem ela é muito engraçada, cara. Não aguento, eu acho toda vez. Mas eu acho que isso é a grande parada do Zoom 100, assim. E acho principalmente vocês, que vivem aí na sociedade japonesa, né? Cara, deve ser muito louco de ver, assim, né, o anime e falar, mano, isso aqui, tipo, eu vejo no meu dia a dia e, caraca, será que... Como que seria louco ser isso aqui, né?
Sim, vejo zumbis no dia a dia.
É, também.
É o pessoal de acordar pra trabalhar comigo ali às 5 da manhã.
Um adendo sobre a Bug Filmes, eu dei uma leve pesquisada, então se os ouvintes quiserem também complementar. O Bug Filmes, ele foi formado por uma galera que saiu do estúdio OLM, né? O estúdio que faz comissão, né? Fez também, se não me engano, ali acho que Summit Time Render. Então, se vocês... Tanto é que o Kazuki Kawagoe, né? Que é o diretor do anime, ele vem de comissão também. Então, basicamente, o Bug Filmes é um filhote aí do estúdio OLM.
Sim, sobreviver aí ao mundo capitalista que é apresentado em Zunsei, né?
É muito bom ver essas formações de estúdios de ex-funcionários, que é tipo assim, o escravo de hoje é o capataz de amanhã, porque os caras vão fazer a mesma coisa, mano. Não tem como... É tipo assim, o ciclo é assim. Se eu não me engano, o Murata abriu um estúdio recentemente também. Então, assim, é meio off-topic, mas eu achei interessante trazer essa informação aí.
Cara, e Zunsei, assim, vejam, recomendo todo mundo que veja. É bem legal de ver os episódios, são divertidos. Tem sim alguns probleminhas de animação, óbvio, mas não é nada que vai parar pra você olhar e falar, cara, isso aqui não dá pra ver, sabe? Tipo, é muito legal de ver. E te faz ter essas reflexões de, cara, será que a gente tá pensando do jeito certo? Será que a gente tá vivendo do jeito certo, né? Porque tem um momento ali que você fala, pô, isso aqui o cara tá falando e eu faço isso no meu dia a dia. Putz, cara, isso aqui é muito louco de entender que a gente tá fazendo isso no automático, né? É, tem muita coisa aí que vocês vão pegar. Inclusive, eu não quero dar spoiler, mas o último arco, que é quando termina o anime, cara, é genial. A ideia de você ter uma lista ao contrário, vamos dizer assim, né? Da lista de 100 coisas que eu quero fazer antes de ser um zumbi. E que mostra o lado de uma pessoa que sofreu bullying, né? Então ele pega ali um cara que sofreu bullying da sociedade e fala, ah, se eu der poder psicário, o que acontece, né? E é muito louco de ver como desenvolve, cara. É muito bonito e é muito da hora de ver. É cisoeira, acho que é um dos melhores arcos, assim, de anime que eu vi em 2023. Sem competindo, assim, com animes grandes, tipo... Sei lá, Kimetsu. Kimetsu é
pica.
Os caras vão xingar agora, pô, Kimetsu. Meu amigo.
É. Nesse momento, o Bruno tá sendo removido aqui do Discord. Cadê? Botão direito. desativar áudio, alterar apelido. Silenciar a voz é o suficiente ou tem que banir logo? Você decide, Vux. Você acha que só silenciar é o suficiente?
Não, então, assim, eu acho que eu não tenho mais energia pra discutir sobre Kimetsu, sabe?
já deu, né?
Mas sobre isso, galera. Zuzu 100 é vejam, aproveitem muito que é o super anime sério, cara.
Zoeira 100.
Zoeira 100. Boa, gostava de chamar assim. Inclusive tem opening aí da banda que o Lucas ama, né? Que é a famosa Carabu, né?
Não pelos motivos que eu gostaria, mas o Cana Ruim é tudo em ato. Parece que, hora a hora, parece que o vocalista era uma...
Fica bem!
Era! Diga aí, não, pesquise aí, é.
Ganhamos a nossa liberdade de Cana Ruim. Quem disse que não há males que vem pelo bem?
É.
Caraca, que isso, velho. Aí o cara cometeu um crime super bárbaro, o pessoal falou que achou que eu tô...
É, cometeu algo pesado, velho.
Não pense assim, gente, pelo amor de Deus. Enfim, falando de coisas bobinhas e fofinhas, que não é nada que eu falei, mas enfim, só pra puxar o gancho pro próximo anime. Eu vou falar sobre Skip to Loafer. Skip to Loafer é um anime que a gente já fez podcast aqui, de um anime que estreou em abril de 2023, né? Assim, óbvio, né? Porque eles estão falando dos animes de 2023, então...
Primavera.
Seria meio estranho se eu falasse de anime de 2022, mas é um anime do gênero drama, mas eu também poderia falar que ele é um slice of life, e o romance, apesar de o Anime List não ter categorizado ele desse jeito, eu categorizei e é a minha palavra que importa hoje. O estúdio dele é o P.O.A. Works. A P.O.A. Works tem feito bons animes assim, nessa vibe meio mais devagar, sabe? Mais Slice of Life, mais
good vibes, isso aí,
good vibe. Mais good vibes. Eu acho que quando eles param de fazer aquele inventar, eles acertam coisas bem, bem bacanas. Se eu não me engano, o anime mais recente que eles fizeram agora foi o Papa alguma coisa, aí eu não vou lembrar o nome. Enfim, eles fazem uns animes muito aleatórios, velho. Eles fazem uns animes muito aleatórios. Enfim, o ponto é que Skip to Loafer, ele conta a história da nossa querida Mitsumi, que é uma menina que vive no interior do Japão. E eu não sei, me tirar a dúvida. As pessoas do interior do Japão são tão desconectadas da realidade da capital como nos animes aparentam?
Na capital você diz o quê? Tipo Tóquio, assim?
É, tipo assim, a pessoa vive lá no ruralzão, no interiorzão. Aí a pessoa vai pra Tóquio. O choque de realidade é muito grande, assim, realmente.
É muito grande. É muito grande. É tipo você comparar um interiorzão, assim, tipo, do Brasil, né? E você for pra, tipo, uma capital de São Paulo, sabe? É, deve ser mais ou menos esse o choque. Vai ter metrô pra todo lado, sabe?
Eu vou perguntar pro Guaraná como que ele se sente toda vez que ele vem pra São Paulo pro Anime Friend. Mais fácil.
Os caras não pedem oportunidade, né, velho? Cada 5 minutos o Guaraná é zoado nesse podcast.
Ah, sim. Ainda mais quando ele não tá aqui pra se defender. É melhor ainda. O anime aí tá disponível pela Crunchyroll, então eu super recomendo vocês assistirem. Enfim, da demografia seinen, tem só 12 episódios e a gente aí vê a Mitsumi ela saindo da cidadezinha dela e indo pra capital de Tóquio, e assim, cara, ela era uma menina super inteligente lá onde ela mora, super esforçada, só que assim, cara, ela não tem nenhum tato social, ela é uma pessoa tímida, então assim, ela não tem nenhum tato social pra pessoas que elas não conhecem, das pessoas de Tóquio que têm uma vivência assim de tecnologia, de ambiente, ambientações totalmente diferentes. Tanto é que no primeiro dia de colégio ela perde o trem, ela perde a estação, e aí ela tá junto no vagão só com o cara mais gato do colégio, porque tem que sempre um cara muito gato junto com a mina mais estranha, né? É o clichêzão.
É a fórmula.
E aí ela fica descalça, porque ela não tá nem aí. Lá onde eu moro é tranquilo ficar descalço no meio da rua pra correr e tudo mais.
Eu queria ver como ela aguentava, velho. Mano, no asfalto, tipo, 70 graus o asfalto.
Do Rio de Janeiro aqui.
Como que não explodiu, velho? Não, mano, não tem como, velho. É só ali mesmo.
É, fora que, tipo assim, é capaz de ser assaltado no meio do trajeto da estação até o colégio.
Não, é exatamente, cara. Essas pessoas, tipo, igual eu falar, quando eu veio pro interior, pessoal muito do interior, tipo, veio pra São Paulo, cara, é assaltado, é furtado, né, na verdade. Leva o celular ali e tal, porque, mano, não tem como. A galera anda com o celular na mão, velho, que é impossível, velho.
Mano, quando eu fui pra São Paulo, eu também fiquei assim. Eu entrei lá no Tietê, tinha um cara escrito assim, lojas americanas, cara, tipo assim, uniforme, roupa vermelha, e eu olhei pro cara assim, e se esse cara for um estelionatário e tá tentando me enganar? Tô em São Paulo.
O cara pediu vermelho e falou, comunista.
Não foi exatamente americano, era de outra loja assim, mas era uma loja que o cara veio falar comigo assim, mano, o que esse cara quer falar comigo? Isso é que eu tô com o cara tá escrito na minha testa, carioca, otário.
Turista.
É, turista, otário. É tipo o Raul quando vai na praia. Tu vai lá comprar o guarda-sol lá na praia, aí é tipo assim, R$100, dependendo, R$80, R$120. Daria muito de loja pra loja. Aí tu fala assim, ah, tu é de São Paulo? R$280. Fá, sotaque italiano, R$390.
Puxou o R e já aumenta o preço aí.
É, dependendo do sotaque, vai subindo o preço. Não, é que você não entendeu errado a casa do sotaque, pô. Foi mal, irmão. Aí a mina se atrapalha toda chegando no colégio, ao ponto que ela, no meio da apresentação, ela vomita em uma professora. E tipo assim, era a professora novata, a professora fala assim, meu Deus, vai, no meu primeiro dia de trabalho a mina vem e vomita. Tá de sacanagem. Só pode ser piada isso. Mas assim, mano, um dos grandes baratos de Skip to Loaf e que ele foge essa fórmula que eu disse no meio do shoujo, é que ele vai desenvolvendo os personagens e, diferente do que acontece em boa parte das obras, que tem aquele bullying, que tem aquela raiva, aquela inveja, os personagens se esforçam pra quebrar esses paradigmas, sabe? De incluir as personagens. Né? Durante o anime, você tem a Makoto, que é a nerdzona, a menina que não é padrãozão de beleza, usa óculos, usa a Maria Chiquinha, e ela, a menina com a baixa autoestima. E você tem, por exemplo, a Yuzuki, que é a menina, pô, bonitona. A Makoto fica super retraída, falando assim, mano, essa meninazinha tá aqui puxando assunto comigo, deve estar querendo puxar assunto pra ficar falando de mal de mim pelas costas, me humilhar. E durante a história, tu acaba descobrindo que não. Pô, ela quer virar, não virar brother, virar sisters mesmo. Elas querem virar amiga. Ela quer que a Makoto faça parte do grupo. Você tem a outra menina, a Egashira, que é a menina mais invejosa, que sente até uma inveja da Mitsumi por ter uma proximidade com o bonitão ali, com o Shima. Pô, bom, mas você vê durante a história que ela se sentiu até, de certa forma, mal por ter essa inveja. E ela vai desenvolvendo com o personagem que esse grupo de meninas que você achou que não poderiam, de forma alguma, conversar, sentar no lugar e conversar, né, interagir, elas viram amigas, entendeu? Então, assim, tem vários outros subtemas durante o anime ali que eu acho que não vale muito a pena eu me aprofundar, porque o grande barato é você assistir, mas é um anime que desenvolve romance ali de uma forma muito natural. É muito legal você ver aquela garota com a Mitsumi, que ela não é a menina mais bonita do colégio, ela é uma menina normal, saca? No dia a dia você tem que ver mais meninas normais arrumadinhas do que meninas que são lindas. E anime geralmente é só mina gata, né? Pô, não tem uma mina feia em anime. Todo mundo é bonita pra caramba. Então ela é a mina normal, o cara é o bonitão e existe ali um interesse amoroso realmente genuíno. E o anime em nenhum momento ele tenta fazer aquela transformação estilo Betty a Feia. É algo natural. Às vezes o cara é bonitão, ele quer uma mina só da hora, entendeu?
Cara, Skip to Loaf, eu acho que a grande sacada dele é, como eu falei, evolução de personagem, né, assim. Tem muita coisa que acontece que é bem divertida de ver, tipo, principalmente quem teve essa oportunidade de, pô, nasceu e foi criado no interior e veio pra capital, talvez sinta isso. Cara, a capital, isso de quase todos os países, são mais agitados, tem outra dinâmica, né, e principalmente pra personagem que é, a pessoa que é mais introvertida, ela acaba sendo, de certa forma, forçada, né, a desenvolver esse outro lado mais extrovertido. Porque, obviamente, tem espaço pras pessoas introvertidas, mas, tipo assim, cara, você vai ser toda hora abordado de alguma forma. Seja no transporte por alguém, seja na escola, seja no seu trabalho, seja em algum lugar, você vai ter que interagir com o mundo de alguma forma, né? E essa introversão que acontece com a protagonista é muito louco de ver ela evoluindo isso, né? Como Mitsumi vai desenvolvendo isso aos poucos e como ela reage ao mundo também, né? Então tem toda a questão do nervosismo dela falando e dessas coisas, pô, encontrar o cara mais gato da escola no momento. E o cara mais gato, obviamente, também tem um segredo, né? E nesse lado, a Misaki Takamatsu, que é a autora do mangá, sabe desenvolver muito bem, né? À toa que é um mangá premiado, né? Script Loafer é um mangá premiado na Kodansha. Então, assim, tem todo esse movimento muito bem feito, bem inserido, bem feito aos passos, não de uma vez, né? E é muito louco, cara, de ver assim. Eu não quero tanto passar, porque, como o Lucas falou, tem cast gravado sobre, então lá o pessoal vai aprofundar com muito mais detalhes. Mas, cara, vale a pena ver. Se você não curte esse gênero de slice of life, de romance, talvez não te agrade tanto e tudo bem. Mas se você curte ou tem curiosidade de ver, vale muito a pena acompanhar. Porque é uma obra que é bem bacana, cara. É bem leve de ver. É aquela que você vai ver no almoço tranquilinho, tá? Então é bem essa indicação que eu tenho. Assim, veja no almoço quando você tá ali de boa no seu horário.
Sim, é um anime bem relax. E é legal que, mano, assim, todos aqueles clichês de personagens que você imagina que teria num colégio, num anime japonês, tem ali. Mas eles tratam com muita naturalidade. Sabe aqui, o brother do maluco bonitão achando assim, não, qual é a ideia do cara? Assim, pô, meu brother é bonitão, as minas caem em cima, vou andar com ele, vou pegar o rebote. E aí ele fica com o anime todo achando que vai pegar um rebote, só que a bola não vem.
Estratégia, né? Estratégia do estratégia.
Mas ele tá ali, ele tá ali só pelo rebote, não aconteceu ainda, mas ele tá ali. É o personagem que eu mais torço, eu torço mais do que a Mitsui, assim, mano, esse cara vai conseguir um rebote ali, esse cara vai ser feliz.
Vai dar bom pro menino, né? Vai dar bom.
Vai, ele vai dar alegria, vai dar alegria.
Eu acho que é principalmente isso. Se você é uma pessoa que também tem esse lado mais introvertido, né? Uma pessoa que tem muita dificuldade de falar, cara, veja, porque talvez você vai muito se identificar, né? Se conectar muito com a Mitsumi.
Vai.
E vai ser um anime bem prazeroso de ver.
Sabe quando você termina de ver anime com aqueles personagens desgraçados? Vê depois Skip to Love, velho. É o contrário. Todo mundo que tu acha que é... Tem uns personagens desgraçados ali, mas até a personagem desgraçada, no final, ela dá um... É que eu acho que é muito velho isso que eu vou falar, saca? Mas sabe aquela cena de celebridades que a mina para no banheiro, dá um tapa na cara e pá, acorda, minha filha. Eu acho que isso aí já foi muito longe, né? Mas, enfim, vale a pena assistir, gente. É um anime de redenção pra quem assiste anime com personagem desgraçado.
Só queria mencionar que Skip to Loafer tava na minha lista, mas eu não cheguei a conferir ainda. Muito me agrada a temática do Skip to Loafer.
Pode ver, tu vai ficar feliz, velho. Tu vai ficar feliz.
Que bom, porque achei que eu não tenho que ir ao contrário do que vocês tinham falado, né? No caso, que ia ser desgraça, tudo, então pensei, já tô vendo Freeling, já tô vendo umas outras coisas aí, tô vendo uns seriados aí que são dessa temática de desgraça, então deixa pra depois, né? Mas algum dia eu vou conferir sim, né?
Graça já basta o dia a dia, né?
Pegou bem um monte de desgraça, aí falou assim, vou dormir pra não ter pesadelo, vi um Skip to Loafer, pô, dorme que nem um anjinho, filho.
Para a segunda recomendação, vamos para um anime que é Tengoku Daimakyo, em português, né? É traduzido para Ilusão Celestial. Inclusive, eu assisti esse anime, meia parte dele em português, tá? Ele tem na Disney, né? Na Disney Plus, tudo em português. Eu não sei se tem outros streamings, como a Crunchyroll, por exemplo.
Acho que aqui no Brasil tá pela Star Plus, tá? É o mesmo grupo, né? Mas é streaming, é.
E tava rolando aquele rolê também de que ia fundir e tudo mais.
Vão dar o merge, né? É verdade, vai ser um só agora.
Lá tá como Ilusão Celestial, tem tudo dublado em português. Vocês podem assistir tranquilamente, né? Ficou muito bom dublado, inclusive. É um anime que eu peguei despretensiosamente pra assistir.
Posso fazer uma pergunta, idiota? Tem português do Brasil só ou português de Portugal?
Acho que só tem no único português, né? Português brasileiro.
Porque ultimamente o meu entretenimento é esfregar na cara dos portugueses que os animes estão sendo só dublados em português do Brasil e não do português deles.
Tem muita dublagem aqui e não tem português de Portugal, tá? Não tem. Não, mentira, tem sim. Eu acho que tem.
Ah, Lucas, você é um babaca. Você é um escroto. Sim. Sou.
Dessa vez tu vai passar fome porque tem sim.
3% do nosso público é de Portugal, 3% aí dos ouvintes vão mandar hate de mim, mas tudo bem.
Bom, é um anime de 3 episódios, né, originado de um mangá. O estúdio encarregado da adaptação foi a Production ID, que é muito conhecido por fazer animes de esporte, né. O anime começou a exibido, né, na temporada de primavera de 2023, que é no 1º de abril, e o gênero dele é sci-fi, suspense e aventura. Eu diria que é um mistério, mas é mais um suspense, né? Essa direção ficou por conta do Morihiro Taka, que ele já fez alguns episódios de One Piece, ele já fez Haikyuu também, e ele já foi assistente no filme de Sword Art Online, né? Não precisava ter colocado essa parte do Sword Art Online, tá?
Todo mundo tem essa mancha no currículo, né? Todo mundo tem.
Não, é importante. É igual com os autores lá de Shogugeki no Soma. Aí tu vai ver o currículo do cara. Ah, o cara produziu hentai. Ah, explica muita coisa, tá bom. É, faz sentido.
Mano, você desvaloriza muito o cara. Não por ser sal, mas você coloca ali, o cara foi assistente, não tinha alguma coisa melhor pra colocar, não?
O que é importante, assim, citar que ele não tem muita experiência pro público, sendo diretor, um chefão, geralmente ele tá só episódio ou assim, assistente de alguém. Dessa vez aí, entregaram na mão dele. Na tua opinião, o cara fez um bom trabalho?
Na minha opinião, o pacing dele podia ser corrigido de uma forma melhor, né, porque ele começa muito bem, e da metade pro fim, ele meio que parece que fica um pouco arrastado, meio que ele decai assim, comparado ao começo. Mas é um bom anime, né? É um anime que você mais segura pelo suspense e pelo mistério. A história, eu cheguei a mencionar que ia falar um pouco sobre Shingeki, né? No caso, a Ilusão Celestial, ele não é bem um Shingeki, mas ele tem aquela coisa de estar vivendo dentro de uma gaiola, sabe? Dentro de umas paredes.
Posso falar assim, eu não sei se eu vou estar indo muito longe também na referência. Gente, tinha uma série chamada Under the Dome, que tinha um domo numa cidade. É nessa linha de raciocínio ou falei bobagem?
Acho que não, porque essas paredes quase não são mencionadas, sabe? Não é um fator tão explorado ainda. Não é igual o Shingeki, que você olha pra frente, você olha pro lado, você olha pra trás, você olha pra cima, você enxerga visivelmente as paredes, né? E tem Goku Daimakyo, na Ilusão Celestial, praticamente essa parede, ele não existe assim muito bem, né? Você não enxerga a parede, porque você olha pra frente, você tem uma cidade de Tóquio ali, né? A história, ela é situada no meio de Tóquio, então assim, tem muito prédio destruído, né? Ele é meio que, não é bem uma distopia, mas ele é tipo assim, é como se o mundo tivesse acabado, ou estaria pra acabar ali, né?
Dá pra falar que é uma distopia sim, dá pra falar que é uma distopia sim.
Zankyou no Terror lembra alguma coisa?
Lembra um pouco, sim. Muito, lembra muito, muito, muito. E tipo assim, as pessoas vêm dentro de uma segurança dessas paredes, né? Porque fora delas tá o meio ambiente do mundo natural, né? Que hoje em dia só vive do lado externo, né? Então praticamente você não tem animais, você não tem muita fauna, né? Dentro do meio que eles vivem. E sim, tem muitos robôs, né? Tem muita tecnologia que não pode se dizer que é tecnologia avançada, né? São tecnologias muito antigas, mas em uma parte específica, eles têm aquelas tecnologias muito avançadas como robôs, né? E isso é explorado conforme a história vai progredindo, né? Tipo assim, as pessoas vivem dentro de uma segurança de paredes, né? As crianças, os bebês são criados em um berçário por robôs, e embora a vida ela possa parecer meio obsoleta, né? Na superfície, que são esse lugar onde eles estão, né? As crianças, elas são cheias de potencial e curiosidade, né? Parece que eles estão criando bebês para serem, tipo, uma versão, entre aspas, evoluída, né, do mundo, dos humanos de hoje em dia. O mundo exterior, que eles dizem que são fora dessas paredes, né, ele é como se fosse uma paisagem do inferno, né? Então, por isso que ali eles estão no paraíso, e fora dali seria um inferno. Então, por isso que eu comparo um pouco com o fato de ser um Shingeki da vida, sabe? É mais nessa parte. A história acompanha, né, dois personagens, o Maru, né, com uma garota, que é mais velha, né, que é, não mais velha, mas ela, tipo assim, ela já é quase uma adulta, assim, né? Ela é uma adolescente já mais, com idade mais perto, se tornando uma adulta, né? Ela é a Kiruko. Que os dois estão por aí, cruzando o Tóquio, né, em busca do paraíso, né? Eles querem chegar num lugar chamado paraíso, mas eles não sabem o que é esse paraíso, e não sabem onde é o paraíso, né, dentro de Tóquio. Então eles estão em busca desse lugar. E a Kiruko com uma missão a mais, que ela está procurando uma pessoa que salvou ela, né, de um incidente. E o cara, ele sumiu, né, depois desse incidente que ela passou. E o nome do cara é Robin, né? Ela está atrás do Robin, que é o cara que salvou a vida dela, né? Salvou esse Robin. E também o Doutor, né? Que ajudou ela a continuar viva depois de um incidente aí. Ou não vou deixar spoiler, mas spoiler que você vai ficar, tipo assim, de queixo caído. Você pensa, agora a história engrenou. Esse mistério aqui é muito interessante. Ele faz muito sentido e eu quero saber muito o que tá acontecendo. Por que que a Kiruko é assim, né? É sobre a Kiruko, o seu boom, assim, na mente, né? Do que acontece. E tem aquela coisa, né? Não é só apenas um mistério, uma aventura, né? Não é exatamente uma aventura, mas não só chegar de um ponto A até o B, procurando respostas. Mas eles são atacados por sombras, né? Por uns seres, uns monstros que não são do mundo real. São seres sobrenaturais que aparecem no mundo humano sem saberem por quê, né? Eles precisam confrontar esses bichos aí e, tipo assim, ninguém tem superpoder, então eles precisam usar da inteligência e da tecnologia e às vezes até, tipo, do que eles têm ao redor pra combater esses seres, né? Que esses seres estão matando, devorando os humanos, né? Eles são chamados de devoradores de humanos, alguma coisa assim.
De homem, humanos, vai depender da tradução, né? Mas é nesse sentido.
Aham, uhum, depende da tradução, né? Mas devoram humanos aí e, tipo, eles precisam confrontar esse problema, né? Junto com essa crise de fim do mundo. Então é um anime muito de suspense, muito de mistério. Outras vezes por ação também, né? Por exemplo, eu tinha dito que não existe muita fauna no meio desse paraíso que eles estão dentro dessas muralhas. Porém, aparece um urso no meio de uma cidade e o urso, ele começa a matar pessoas e a dupla de protagonistas tem que lidar com essa situação. Imagina, você que é um humano normal, você que é tipo um adolescente, uma criança, você tem que parar um urso, né? Como é que você faz pra parar um urso? Um urso é muito perigoso. Então, tem essas coisas aí, tipo, o mistério é o que mais segura esse anime, tá? Eu tenho certas dúvidas quanto ao final desse anime, porque eu não sei se ele abre margem pra uma segunda temporada, não sei se já tem anúncio de segunda temporada, ou se ele fecha daquele jeito mesmo. Então, eu acho que eu deixaria pra vocês tentarem descobrir e até pra vocês, se quiserem, depois mandarem um e-mail aqui pro MDA, né, contando a experiência de vocês com o anime.
Como um bom fã de... Acho que o público também se enquadra nisso, né, o Lucas, eu não sei se ele curte esse gênero, mas distopia sci-fi, né, como já vi Psycho Pass, ou entre outros, mas é o tipo de anime que eu curto ver, é o tipo de anime que eu gosto de acompanhar.
Eu também.
E, cara, Tengoku Daimaki, ele tem uma história legal, porém eu sinto que ele peca em algumas coisas, é o tipo de anime que se você não curte o tipo de obra que você tem que parar pra encaixar o quebra-cabeça, você vai ter sérios problemas. Porque é o tipo de obra que força a você ficar refletindo sobre a ordem das coisas e o que relaciona com o que explica o que, né? Eu acho que ele tem uma história muito boa, uma ideia muito boa, mas eles pecam um pouco na execução. Eu não sei se você teve a sensação, sabe, tipo, Evangelion, que tem uma ideia muito genial, só que na hora de executar, cara, ficou muito confuso. E você fica, tipo, cara, eu tenho que ver esse último episódio pra entender aquele primeiro, pra depois voltar. E não é à toa que, tipo, Evangelion teve 4 filmes pra conseguir explicar direito a história, sabe?
Mas Evangelion é só ruim.
Ô, filha da p***! Vai tomar no c***! Vai embora, filha de uma p***! Esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
Ah, não, calma lá, e vai dar uma entrevista no podcast.
Calma, são afirmações curtas e pesadas, cara, não precisa.
Só falando, pô, calma aí, pô.
Afirmações desnecessárias, não precisa.
Calma. Mas, tipo, eu sinto que tem isso em Tengoku Daimaki. É uma história muito legal, uma história muito pesada. Eu acho que isso é uma coisa muito pra gente falar. É pesado, tem temas muito sensíveis que rolam lá. Mas que, cara, é uma história boa. Se você curte um bom sci-fi, você vai gostar da história.
Eu vou ver. Tem sangue, muito sangue.
Não, cara, tem muita coisa e é uma ideia que ele tira. Ele não tá no sci-fi. Geralmente, sci-fis distópicos, eles estão no seguinte. Fala, olha, se eu pegar a sociedade e tirar a moral, que é, por exemplo, o que o Psycho Pass vai fazer, o que acontece, né? Que ele não tá só com isso. Ele fala, cara, e se eu tirar coisas muito mais instintivas da humanidade? Cara, e se eu pegar e tirar a violência? Se eu colocar a violência de outra forma? O que que muda na sociedade, entendeu?
Uh-huh.
E, cara, isso é muito louco de pensar. Quando você para e vê a obra, você fala, cara, rola umas coisas, você fala, meu, isso aqui é diferente, entendeu? Isso aqui, caraca, eu nunca pensei que podia ser assim a coisa. E ele é brutal nesse sentido.
Nossa.
E é bem legal ter essa estética de misturar, né? Tipo, coisas do futuro com coisas da atualidade. Tipo, tem hora que os caras vão enfrentar um bicho com uma shotgun. É o que tem pra enfrentar, sabe? Enquanto o outro tá com uma arma laser.
É uma shotgun de um parafuso, né? Uma shotgun de um parafuso, na verdade. O cara coloca um parafuso com munição.
mano, e o outro tá com uma arma laser do lado.
Alucinações também.
Mas é muito legal, tá? Sim, cara, é uma obra que você vai ter que parar pra pensar, sabe? Você vai ser obrigado a parar, não é uma obra leve nesse sentido.
É, sem muitos spoilers, pô, uma cena assim que é pesada é o daquela menina lá dos aparelhos.
Uhum, ela mesmo.
Aquela cena lá é pesada, pô,
não era. O Vulcão falou do paraíso, né? O paraíso, ele é fisicamente não fisicamente um lugar nessa obra.
Sim.
Mas assim, lá dentro acontecem coisas, que eu não vou dar spoiler, mas é assim, dessas coisas. Tem uma cena que, por exemplo, tem duas crianças que se beijam.
Sim.
E ele começa a brincar com isso. Fala tipo, olha, a gente, na nossa visão, a gente fala, putz, cara, tem duas crianças se beijando, cara, isso é muito pesado. No mangá ele pensa, não, cara, é algo como se fosse natural pra aquele mundo, sabe? Tipo, não tem a maldade ali, porque a ideia é criar um lugar que não tenha maldade, entendeu? Acontecem outras coisas que, tipo, pra gente é muito pesado. E ele brinca com o autor, brinca com isso, fala, cara, é pesado por quê? Porque a gente tem essa moral em cima, e se eu arranco essa moral, o que acontece?
É.
Entendeu? É muito louco de pensar isso.
Se é uma distopia, que sociedade vai nos punir com isso, né?
É exatamente, é nesse sentido, assim, cara, se é uma distopia, eu acho que ele faz muito bem disso. Se é uma distopia, eu posso explorar o máximo que ela tem a me oferecer. Por isso que eu acho que não é um mistério, é um suspense, porque está toda hora você tá tenso. Você tá pensando, cara, o que vai acontecer? Por que que tá sendo assim? O próprio autor tá te desafiando a sua própria moral. Tipo, ó, por que que você pensa assim? Por que que pra você é errado isso? Isso faz você se prender, ó. É uma obra que te prende mesmo. Você vai querer ver o próximo, você não vai entender nada, vai voltar no outro. E, cara, pra esse cara ter escrevido esse roteiro aí, meu, foi preciso, acho que vários bons cigarrinhos de artista. Mas...
eu terminei o anime sem entender muita coisa, pô. Então, eu não sei se eu sou burro que não entendi, ou se era pra terminar assim mesmo, pô.
Ou se era pra terminar assim mesmo, né? Você fica, caraca, não é possível.
Eu me senti terminando o Evangelion, sabe?
É mesmo assim, você vai falar, cara, não entendi nada, vou ter que ver tudo de novo. Bem isso mesmo.
Será que eu perdi um episódio? Pô, acaba assim. Não é possível que acabe assim. Tipo assim, ele acaba do jeito que parece que começou uma outra coisa. Eu penso, não faz sentido. Mas é algo que você tem que parar pra refletir.
Sim, eu acho que é isso. Sim. Tem uma coisa que eu posso falar de Tengoku Daimyo, que é uma obra boa, mas é uma obra que não é pra todo mundo. Não no sentido ruim, tá? No sentido de, olha, de você não vai entender a obra. É no sentido de, cara, é pesada, tem muitos temas sensíveis rolando ali, gatilhos mesmo, e no plural, gatilhos, e que vai te forçar a pensar. Então, se você é o tipo, cara, que eu não quero ver obra, ter esse conteúdo, não quero ver obra que eu tenho que ficar voltando em 2-3 episódios, talvez outras obras sci-fi sejam mais interessantes, tá? Acho que é isso que eu posso falar de Tengoku Daimaki.
Bom, acho que certos gatilhos são bons de se avisar, né? Porque a gente fala gatilhos, gatilho por gatilho pode ser qualquer tipo de gatilho, né? Assim como foi mencionado em outros episódios aí, até do Alienística, assim, sempre quando tem esse tipo de gatilho, eu acho válido mencionar, né? No caso, assim, tipo, se você tem gatilho com que te fazem ter ansiedade por conta de cenas de suicídio, essas coisas, é bom você não assistir, né? É o caso de Tengoku Daimaki, né? Tem gatilhos de suicidas, então, se você tem um pouco de caroço, assim, né, quanto a essa parte, é bom, talvez, você se preparar um pouco pra ter um pouco de estômago pra esse tipo de cena.
Eu acho sobre abusos, cara, é meio que isso, sabe, assim, se você não sente-se à vontade, não veja. Mas é um bom anime, não dá pra falar que é um bom anime. Pra quem curte sci-fi e não se sente à vontade vendo esse tipo de tema, cara, é um prato cheio, só vai, sabe.
Bom, vamos falar de alguma coisa mais leve, pelo amor de Deus. Esse aqui me surpreendeu, hein? Vou falar que de todas as obras aqui é a única que eu não sei absolutamente nada. Vocês assistiram Ratatouille, né?
Assisti Ratatouille.
Sim, pô. Filmão.
Sabe aquela cena que o crítico vira pro rato e fala assim, me surpreenda? Então, Bruno, me surpreenda.
Eu olhei a arte, a direção, né, tudo. Cara, isso me deu uma vibe muito, tipo, sabe, Avatar?
Sim. Tem muita referência também, tá? Surpreendendo os críticos, aí, né? Eu trouxe aqui pro podcast Samurai de Olhos Azuis. Samurai de Olhos Azuis, ou em inglês, Blue Eyed Samurai.
É, se o dragão já é bom, imagina o Samurai, né?
O nome
é
muito da hora.
Ela foi publicada pela Netflix, é uma obra conjunta da Netflix com um estúdio francês que chama Blue Spirit. Tem só 8 episódios, mas foi ao ar ali em novembro de 2023. E é uma obra que basicamente conta a seguinte história. Durante o período Edo do Japão, que é um período ali de ditadura militar que houve no Japão, né? Um período onde o Japão estava sendo dominado por ditadura militar. Uma personagem chamada Mizu, que é uma mestiça entre um homem branco e... Homem branco no sentido de europeu, tá, galera? Quem entendeu isso? E uma pessoa japonesa. Ela busca vingança contra 4 homens brancos que estavam dominando o Japão no mercado ilegal. E um deles é o seu pai, que permaneceu ilegalmente no Japão durante o fechamento de suas fronteiras pelo shogunato Tokugawa. E a obra é sobre isso, é sobre uma vingança de uma pessoa que nasceu de um casamento, na verdade não, né? Não fica explícito, mas a gente entende que houve um relacionamento entre um desses 4 homens brancos que são pessoas que estão no mercado negro do Japão, e uma moça ali do Japão, não explica qual é, isso é um segredo do anime também, e que disso nasceu a protagonista, que é a Mizu. E a partir disso ela busca a vingança, né? Então, cara, esse anime, a primeira vez que eu vi, eu falei, cara, isso aqui vai ser meio clichêzão. Mas ele usa o clichê. Qual que é o clichê? O clichê da vingança, né? Você tem ali uma personagem que ela nasceu por alguma forma, quer alguma vingança. E todo esse ciclo que ela vai passar de vingança, de enfrentar o seu nêmesis, de estar lá atrás, até ela concretizar esse objetivo, que é bem no finalzinho, chegar perto disso. Eu não vou dar o spoiler, mas chegar perto disso. E o que acontece durante? Então, por exemplo, ele pega alguns pontos que são bem interessantes. Ele explica uma parte histórica do Japão, que é o Japão, durante um grande período, ficou com suas fronteiras fechadas e houve uma perseguição a tudo que era ocidental, num movimento de tentar proteger a própria cultura japonesa, de tentar proteger o comércio japonês, e muito por conta do ópio, né, da droga ópio, que estava entrando muito no país. Quem aí já estudou sobre a história da China, teve a famosa guerra do ópio. O Japão estava nesse meio com a entrada de ópio, então ele foi fechado as fronteiras. Um dos motivos foi por isso. Vulpix aí pode falar até mais do que eu, com mais propriedade do que isso na questão de estudo. Uhum. Mas ele pega esse período e ele começa a explorar certas coisas. Então, tipo assim, ele fala que, olha, existia, e quem sabe, assim, cara, o país é fechado, mas ele nunca é fechado totalmente. Então existia um mercado ilegal ali. Então tinha um mercado ilegal que ele fala que 4 homens europeus estavam dominando esse mercado, colocando ópio, armas pra dentro do Japão feudal naquela época. E disso nasceu...
É o Japão do período Edo, né?
É, o Japão do período Edo, né? O Japão do período... Não é exatamente... Pode falar que é período feudal? Acho que vocês podem falar exatamente que é período feudal, né?
Acho que pode, sim.
E que dentro disso, você tem lá esse personagem que ele tem uma marca de nascença, né? Qual que é a marca de nascença? São os olhos claros, olhos azuis. Ah. Porque até então aquilo ali só tinha dos europeus, né? Isso era uma marca que marcava os europeus. Tanto que ela é chamada de demônio dos olhos azuis. Essa é a alcunha dela. Ou de demônio de olhos azuis, ou samurai de olhos azuis. Porque ela é uma andarilha, né? Com espada, como todo bom clichê de vingança, certo? E ela vai atrás das pessoas com essa espada, né, e executa o que ela considera como a justiça. É muito legal porque ela brinca com alguns conceitos de tipo, olha, o que é justo pra você? Se a história ela é contada sobre o lado dos vencedores, o que é justo pra você ou não, entendeu? Será que ela, como uma pessoa que foi maltratada desde o começo, foi obrigada a esconder o gênero dela, foi obrigada a esconder os olhos dela, né? Ela, durante a obra toda, anda de óculos, por exemplo, um óculos escuro, porque ela tem que esconder a cor dos olhos dela. Será que, se ela fizer tudo isso, a vingança dela não é algo justo? Ou será que se, por exemplo, matar o independente disso é justo? Tem personagens que vão contrastar com isso, tem personagem que é um samurai mesmo, né? Aquele cara que segue o código de ética de um guerreiro e que ele tá lá, né? Por exemplo, e em certo momento ele duela contra ela e ela duela e fala, não, cara, isso aqui você tá falando só funciona pra você que tem honra. Eu não tenho honra porque eu não preciso seguir isso aqui. E é muito louco, ele faz questionar essas partes e algumas noções que você tem do Japão. Porque você, a gente pensa no Japão feudal, a gente pensa, sei lá, cara, em animes bem clássicos que a gente vê dessa época, né, até Samurai X, entre outros, que são dessa época e vão pegar esse período, e você pensa de um jeito, e não, ele quebra, ele mostra que, cara, não, ele não é tão desenhado do jeito que a gente pensava, que era, não, só vai ter samurais, não, cara, tem comércio rolando ali, tem influências políticas rolando, o que que é o shogunato, né, por fim das contas. E é bem da hora isso, assim.
Sabe o que você me lembrou, quando eu você dizendo tudo isso? Me lembrou um pouco de Mulan.
É, eu também pensei em Mulan, cara, eu achei.
Lembra, ele tem inspirações, tá, Até pra explicar, assim, eu acho que o da hora dele, ele foi uma obra bem ambiciosa, porque é feito por um estúdio francês, que não tem lá grandes nomes na sua produção, a diretora também, que é a Jenny Wu, também não tem grandes nomes no seu currículo, mas que, cara, ele usou muito.
A gente tava tentando essa conversa com o Guaraná, hoje em dia os caras estão usando muito animador de fora.
Sim, sim, sim.
Tem muito anime grande aí que você fala assim, pô, esse anime que tá super bem animado, aí você vai ver no crédito, tem americano, tem francês, tem coreano.
Tem, sim, tem uma galera hoje de trabalho terceirizado, né, assim, nesse sentido.
Trabalha fora, muito freelancer aí que consegue dar, porque querendo ou não, com o aumento do fluxo de animações japonesas, tipo assim, os japoneses já trabalhavam no chicote.
Agora,
E querendo ou não, mano, pensa o seguinte, tu vai ganhar pouco, tu vai trabalhar mal. É só os... quem vira animador é a galera que gosta muito.
Sim, e, cara, assim, eu não sou animador nem nada da área, pra falar com mais propriedade, mas, cara, você vê referências ali, igual o Vulpix falou, cara, ao estilo de Avatar, principalmente quem viu na época Samurai Jack, lembra bastante dos desenhos de Samurai Jack, Kill Bill, tem até referência a Kill Bill, inclusive. Então tem muitas referências aí que você vai ver, cara, do cinema ocidental e que tá mesclando com o mundo oriental, mas um mundo mais realista oriental, sabe? Não é aquela coisa que você fala, cara, isso aqui é talvez idealizado, né? Você vê que é do jeito que é, o real, a realidade de como acontecia a coisa. De que não, meu, o negócio é sujo, o negócio acontece coisa por baixo dos panos, a honra ela é executada até certo ponto, né?
Não é romantizado, né?
Não é romantizado, exatamente essa palavra que tá procurando, não é romantizado. E ele vai explorando essas brechas que tem e trabalhando a história. E, cara, é muito legal de ver, é um anime que são 8 episódios, cada um ali é pesado, tem média 45 minutos, é mais longo mesmo, quase um filme. Mas assim, meu, é muito legal de ver, cara. Você fica vendo um atrás do outro, um atrás do outro, e quando você vê, já terminou a temporada e quer mais. É, tá confirmada a segunda temporada, então por isso só já fala que tem potencial. É, a Netflix geralmente não gosta de gastar dinheiro à toa, né? Então eles têm um certo potencial nisso. Apesar de ter galera que vai contrariar, falando não, tem tal obra aí que, cara, é horrível, eles confirmaram a segunda temporada.
A Netflix já me dá raiva, porque ela faz uma tranqueira boa, mas com um orçamento de pinga, tipo Ultraman.
É.
O anime do Ultraman é muito da hora, mano. O anime do Ultraman é muito da hora. Só que se você maratonar 3 episódios, você fica com dor de cabeça, velho.
Sim.
Dá... De tão ruim que é um CG, mas um CG muito ruim, cara. Os caras, tipo assim, né, eles assim, ah, mas a gente tem que lançar, deve ter uma planilha lá, a gente tem que bater uma cota de animações por ano, saca? E aí fala assim...
Deve ter uma parada assim, é, vou colocar aqui, vai.
Aí fala assim, ah, então vamos pegar tudo, vamos pegar o máximo de coisa que a gente acha que é bom, aí o que a gente acha que vai estourar ou vai ter algum sucesso, a gente põe dinheiro. E, ah, essa aqui a galera tá cobrando caro, faz de qualquer jeito, aí mete um CDzão. Ah, esse aqui é o queridinho da galera, não, acho um carinho aqui que senão o pessoal vai falar mal, vai dar problema pra nós.
E, não, bem nesse sentido. E, cara, o que eu posso falar mais de Blue Eye Samurai, cara, é que é muito boa, é uma série que me surpreendeu muito e que eu recomendo todo mundo que veja, assim. Se você curte essa temática do Japão feudal, cara, veja, porque ele vai te mostrar um outro lado do Japão feudal e vai te mostrar um clichê muito bem executado, mas muito bem mesmo. Não à toa que, sim, foi super bem recebida pela crítica, tá? É, eu geralmente não sou de ficar trazendo site de crítica e falar que a crítica gostou mais, cara. É assim, foi quase unânime. Todas as críticas que foi muito bem avaliada, sabe? Então não é à toa, é uma obra muito bem feita. E recomendo todo mundo que veja.
Eu ia falar hoje aqui de Oshinoko. Falei, vou falar de Oshinoko, que é um destaque. É o destaque, talvez, de 2023. Mas eu falei assim, pô, a gente já citou pra caramba. Todo mundo citou Oshinoko. A gente tem podcast aqui, tô falando bem pra caramba. A gente, qualquer oportunidade, a gente cita Oshinoko. Vou falar de um anime aqui que eu vejo muita gente fora das bolhas comentando, mas que a gente ainda não falou aqui no podcast e que eu citei mais cedo rapidinho e eu falei, não, quer saber, vou falar desse anime aqui, que pra mim é um destaque positivo de 2023. Eu quero falar de, acho que é Shangri-La Frontier.
Shangri-La Frontier, isso aí.
É, Shangri-La Frontier, ele tem um subtítulo, mas é basicamente é Shangri-La Frontier. É um animezinho que estreou em outubro de 2023, ou seja, bem no finalzinho de 2023, por isso que talvez ainda não teve o Fafafá. Eu acho que atualmente ele deve estar com 16, 17 episódios.
Com 18.
18 episódios. É um anime basicamente de RPG, né? De jogos realmente, né? Estilo Sword Art Online, né? Os caras põem tipo Nevergear assim e interagem com o jogo ali no mundo digital. Só que o grande barato dele é que o nosso protagonista, que é o pessoal chama ele de Suraku, né? Que é o nickname, né? Que como todo jogo você tem um apelido, né? E chama ele de Suraku. Sanraku, que é o Hakurou Hitsuzome. Aí ele faz aquela brincadeira com o nome que nem japonês faz aí, e aí virou Sanraku. E ele é viciado em jogo ruim. O vício do Hitsuzome, né, até então, é ele zerar jogo ruim. Então ele pega aquele jogo que a crítica mete o pau, que fala que não dá pra zerar, que fala assim, mano, esse jogo aqui não dá pra zerar, porque tem um bug aqui que deu uma parede invisível, não tem como zerar o jogo.
Se você é cringe.
Aí ele fala o seguinte, eu vou pegar esse jogo e vou zerar. E ele, então, ele é famoso jogador de jogo ruim. O pessoal chama ele que fala assim, ah, ele é o pro player de jogo ruim. E aí, um dia, ele termina um jogo que é super bugado, tanto é que tem uma cena maravilhosa que logo após matar o dragão, isso é, sei lá, 5 minutos do primeiro episódio. Ele tá com o personagem dele, derrota o dragão, que é o boss no final do jogo, e ele fala que por 2 minutos, o jogo permite que ele ataque os NPCs do jogo. E aí ele pega a princesa do jogo, que é tipo a heroína, e ele espanca ela.
Cena da hora.
Porque ele fala assim, mano, a merda desse jogo só é difícil porque esse NPC desgraçado ferra com tudo, quebra tudo, a gente tem que ficar puxando o saco dela, não sei o que, ela arrebenta com o gameplay. Então ele fala que ela que arrebenta com o gameplay, então ele vai lá e fala assim, mano, eu só terminei esse jogo pra ter o direito a esses 2 minutos pra poder espancar esse NPC. Esse é o Hitsuzome, o nosso Sanraku. E aí ele termina de jogar esse jogo e aí ele tá sem o que jogar, né? E aí tem uma meninazinha no colégio dele que é um crush, que ele não conhece, a mina, pô, é super fã, pô, assim, pô, o cara é próprio, se esforçado, pô, o cara se esforça em zerar coisas que ninguém termina. E aí ele vai numa loja de videogame, aí a tiazinha do videogame fala assim, pô, cara, ô, Hitsuzome, você só joga jogo ruim? Dá uma chance pra esse jogo aqui, ó, tá todo mundo jogando, pô, vê qual é, dá uma moral pro jogo. E o jogo em questão é o Shangri-La Frontier, que é o jogo do momento. E aí um dos grandes baratos é que ele é o cara que ele joga no modo hardcore, né, porque como eu disse, ele gosta de jogar os jogos que vai dito impossíveis de se zerar, né? Jogos bugados e tudo mais. Então, ele cria um personagem que não tem, que obrigatoriamente pula a cidade inicial. Ou seja, ele começa o jogo sem saber nada porque ele não teve o tutorial. Tanto é que tem várias piadas de pessoa falando assim: ah, você pode melhorar uma skill. Ele, você pode melhorar a skill? Sério? Eu poderia melhorar minha skill? Eu tô aqui com essa skill podre até agora, porque assim...
Ele é hardcore ou ele é preguiçoso pra ler os tutoriais?
Não, ele é hardcore. Tipo assim, ele quer fazer o diferente. Então, por exemplo, na build lá, quando ele foi fazer, ele quis fazer o Nomad. O Nomad, ele não começa na cidade inicial, ele pula a cidade inicial pro tutorial. Então ele não tem acesso às informações mais básicas do jogo, entendeu?
Tira todos os equipamentos, tira isso, né?
É, então, tanto é que ele não usa equipamento. Ele fala assim, cara, eu quero um personagem ágil. Aí o que ele faz? Ele só usa uma bermuda, e pra ele não ser chamado de tarado, o que ele faz? Ele veste uma máscara de águia. Quem vê a capa do anime, acha que é um homem águia, mas aquilo ali é uma máscara. Tanto é que tem uma piada durante o anime, que tem um NPC que anda com ele, e uma pessoal, e fala assim, nossa, o homem águia. Ele fala assim, não, gente, não, eu não sou um homem águia. Aí ele vai, levanta a máscara assim, aqui, eu sou humano, gente, calma aí. Aí ele vai e abaixa a máscara. É tipo aquela piada que rola em Goblin Slayer, que ninguém sabe a cara do cara. A gente sabe o rosto do Rito Zombie, que a gente vê ele nos outros jogos, a gente vê ele fora do jogo. Tem essa interação que é bem bacana, que você vê ele em alguns momentos fora do jogo. Você conhece a família dele. A família dele, todo mundo é viciado em alguma coisa. O pai dele, a família dele, é engraçado que a família dele tem um trato de uma vez por semana se reunir. Porque se eles não tiverem esse trato, a família não se vê. Porque o pai é viciado em pesca. Então o pai sai pra pescar, trabalha. Sai do trabalho, vai pescar e só volta pra casa no dia de encontrar com a família. A mãe é viciada em alguma coisa com a agricultura, eu acho que ela... Minto! A mãe dele é viciada em insetos, então ela sai... É bióloga, né? Ela sai só pra pegar um monte de inseto diferente. A irmã dele quer ser modelo, então a irmã dele fica só indo em hora de moda. Então só no dia combinado a família se encontra, entendeu? Todo mundo tem um vício. E o vício dele é o videogame.
É um joguinho.
Então durante a história vai tendo várias piadinhas com o fato, por exemplo, do cara dele jogar. Assim, tem um motivo depois por ele não poder se equipar. Mas todo esse fato de ele jogar jogo bugado, quando ele vai jogar um jogo bom, cria complicações pra ele. O fato dele não ser tutorial gera várias piadas por ele não saber coisas básicas. Tem amigos de outros jogos que ele chama, e só gente surtada também, gente que faz tudo diferente. Ele conhece um cara que é pro player, e aí o cara que é pro player, que é amigo que tem uma amizade com ele, o cara vai e cria uma personagem feminina. Aí eu olho pra personagem, tipo, não chega a ser uma lolezinha, mas é uma menina baixinha, né? Mas não é lole. Aí ele fala, ele dá risada, fala assim, mano, sério que tu fez isso? Tanto personagem pra tu foi criar uma menina. Então assim, eu recomendo muito Shangri-La Frontier, porque é um anime que tem cena muito boa de ação. Pra quem quer ver um anime de ação mais leve, com uma dinâmica mais leve. É uma ótima recomendação. Pra quem gosta de anime de jogo, é um excelente anime de jogo. Ele respeita muito as lores, as mecânicas. Ele explica a você, sabe? Aquela questão do protagonismo.
Ouso dizer que é um dos melhores, né? Ouso dizer aqui que talvez sejam melhores que tem desse gênero aí de jogo, né? Assim, de anime de um jogo. Né?
Todo mundo, assim, que eu vejo falando no Twitter, pessoalmente, fala muito bem de Shangri-La Frontier. Fala que é um anime super, super subestimado, que é um anime que deveria ser muito mais elevado, né? Ele tem uma boa comédia, ele tem uma boa ação, ele tem um RPG muito bacana, ele tem essa piadinha do cara, do seu cara de águia, tem um pseudo-romance ali que, coitada, uma das personagens mais fortes daquele universo ali é a menina que é apaixonada por ele, só que ela não... Fala assim, mano, como que eu vou chegar nele? Que ela usa uma armadura toda fechada, assim, super séria. Todo mundo que vê, fala assim, mano, eu esqueci o nome dela. Fala assim, mano, caramba, mano, aquele cara tá vindo, que ninguém sabe que ela usa armadura, né? Não sabe se é a minha mulher. Fala assim, mano, vamos sair daqui porque tá vindo aquela mina ali, tá, o bagulho vai ficar doido aqui. E aí ele tá nem aí, ele só fala assim, pô, cara, valeu, obrigado. Então, assim, cara, se vocês quiserem ver um anime de ação, aventura, a aventura desse anime é muito legal. Realmente é uma campanha de um jogo, entendeu? Aquilo que vocês talvez procurassem em seu Sword Art Online, sabe, na origem mesmo, de ser a história de um cara que é um jogador humor, que vai enfrentar, matar boy, vai melhorar a classe, enfrentar desafios. Esse é o anime que vai te entregar isso. E ele tem esse plus de você ver ele fora do jogo, né? Tem as piadinhas dentro do jogo, mas você vê ele fora do jogo, você vê a interação. Ele não tem essa questão alguns animes, que mesmo um que eu gosto muito, que é o Log Horizon, que é de tentar criar um perigo vital, né? Um perigo mortal para fazer aquele jogo fazer sentido. O jogo é, assim, a temática do jogo é tão legal que, mesmo não tendo um perigo fora do jogo, você quer ver as coisas do jogo dando certo, entendeu? Então, assim, cara, eu recomendo muitíssimo que vocês assistam Shangri-La Lafayette, dê uma oportunidade para ele, que eu tenho certeza que para quem é fã de jogos, fã de RPG, fã de ação, vai curtir o anime.
Acho que o que eu tô basicamente tudo que tinha pra falar é Shangri-La Lafayette, eu não terminei a primeira temporada, uma boa parte, mas é isso que o Lucas falou, assim, realmente é mais nichado pra quem curte jogo, RPG nesse sentido. Então você aí, nerdola, que curte jogar MMO no máximo e descobrir tudo, sinta-se representado pelo protagonista, tá? Porque é bem essa vibe mesmo dele. E, mano, é legal de ver, é leve de ver, você vai se divertir, a trilha sonora é excelente, não falar que é impecável, é excelente. E a animação é boa.
Muito, muito pouco a abertura dele não entrou no Anisongs, a Broken Games. Broken Game.
Verdade, por pouquinho mesmo, não entrou.
Se eu pudesse listar, provavelmente foi a 12ª, 11ª música ali. A Broken Games é um musicão muito legal, cara.
E não tem como, né, cara? Um anime que fala sobre um jogo, um RPG, tem que ter trilha sonora boa, velho. É obrigatório ter trilha sonora boa pra você cativar a galera. E não peca nisso. Eu acho que se você curte essa temática, realmente vai te captar, tá? Vai ser um anime que você vai ver e vai gostar bastante. A gente tem outros exemplos aí na indústria de animes e jogos, mas que eu acho que não chegam na qualidade que Shangri-La Frontier tá apresentando. E antes que falem, não é Isekai, tá? Não é Isekai. Então o Lucas até o momento não falou de não Isekai nesse cast.
Não é Isekai.
Mas é um bom anime sobre RPG.
É o Sword Art Online que deu certo.
Esse pode ser, inclusive, o título quando a gente fazer o cast de Shangri-La Frontier. O Sword Art Online que deu certo. É isso.
Exatamente. Fica anotado aí, Rô. Lembra-nos aí. O Raul, ele tem um caderninho, velho, pra lembrar, porque ele faz as capas do, quando ele faz os títulos de podcast, geralmente ele põe um subtítulo, né? Tipo assim, final de ano, faltou só um tiquinho. Ele põe essas coisas assim. Então ele vai lembrar.
Pode colocar o Quirito na capa desse podcast, tá aprovado aí.
Já tá na hora de fechar o podcast? Começando a falar de Botafogo?
Depois de falar de Botafogo e Saô, né? Já tá na hora de fechar o cast, né?
Pra quem achou que o cast ia acabar rápido, o cast durou. Falamos de um monte de anime, falamos até de novela, falamos de celebridade aqui, pra vocês verem quão longe nós fomos. Enfim, deixando aqui nosso recadinho e nossos agradecimentos aí pros nossos apoiadores aí, como o Bruno Rezende, Carlos Petrone, Guilherme Loureiro, Henrique Maguti, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Natan Kleiman. Natan, espero que eu tenha pronunciado o nome certo. Kleiman, que é Kleidman ou Kleiman, mas enfim.
E se for pronunciado Nathan?
Aí eu mando você pro inferno.
Nos diga lá no grupo ali dos padrinhos.
Responde no grupo, que aí a gente vai saber se você tá ouvindo até o final do podcast, se você não tá pulando.
Na leitura de e-mail a gente critica o Lucas ou não, a gente vê, entendeu?
É, assim que a gente descobre aqui, ó, a gente fala mal não. Enfim, então, mas se você também quiser ser um contribuinte e descobrir se falamos o nome certo, mande aquela sua doação para catarse.me/mda. A partir de R$5, você participa do nosso grupo, você pode participar de indicações de podcast. Quem sabe você vai lá, participa da votação, põe ali: quero um podcast de Shangri-La Frontier, quero um podcast de Fate Kaled, que eu escalo o Bruno e o Henry Amaguti para participar. Você pode mandar, enfim. Críticas, sugestões, agradecimentos e tudo mais que vocês podem querer falar com a gente, vocês podem enviar para podcast@mundodosanimes.com. Vocês também podem entrar em contato, claro, pela caixa de mensagens do Spotify e também, por que não, Twitter e Instagram. Estamos lá sempre comentando com vocês, conversando. Pessoal, tem até que interagir um pouco mais lá no Twitter. No Instagram vocês interagem bastante, mas no Twitter vocês estão meio fraquinhos. Vocês podem mandar mensagem mais lá. Eu fico meio chateado, porque o Twitter é a minha mídia que eu mais uso, que eu consigo, que lá tem a tela meio preta, eu consigo disfarçar no trabalho, parece que eu tô trabalhando, na verdade eu tô no Twitter, enfim. Espero que meu chefe não escute. Mas...
isso que eu ia comentar agora, né? Espero que você não escute esse podcast.
Mas é isso aí, meu, muito obrigado, até a próxima semana e tchau.
No!